Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco, no Caroço. Eu gostaria que você falasse um pouco da história que antecede aquele segundo gol do Flamengo na noite de 27 de agosto de 64.
Pois não.
Parece que houve um...
O jogo foi um pouco inusitado. Aos 20 minutos de jogo, o Frederico Lopes, que era o juiz, retornou, enrolou o apito e desceu as escadas do Maracanã e saiu do jogo dizendo que não queria mais continuar, que havia feito sauna na concentração do Flamengo e estaria achando que poderiam pensar que ele ia favorecer o Flamengo.
Uhum.
O jogo ficou parado mais ou menos uns 15 a 20 minutos, quando conseguimos que ele retornasse. Ao retornar, ele marcou um pênalti do Ditão no Mário, que é o pai do Mário Tilico, que jogou no São Paulo.
Uhum.
E o Vasco fez 1-0. Aos 44 minutos e meio, vai terminando o jogo, naquela época não existia essa questão de prorrogação de mais alguns minutos, o Caxias, que estava substituindo o Brito, estava de frente para mim. Eu saí do gol pedindo que ele atrasasse a bola, que naquela época para mim podia atrasar a bola ao goleiro.
Uhum.
Ele, ao invés de atrasar, ele deu uma puxada na bola. A bola ficou quicando na meia-lua da área. O Carlinhos, que depois veio a ser o técnico do Flamengo, pegou um sem pulo e jogou a bola no ângulo esquerdo. Eu saltei, a bola bateu na trave e caiu dentro do gol, seus 44 minutos e 50 segundos.
Uhum.
O Vasco deu a saída e o juiz terminou o primeiro tempo. Eu fiquei no campo respondendo algumas perguntas de repórteres, etc. E quando retornei ao vestiário, lá no final do túnel, na entrada do vestiário do Vasco, estava o Eli Domparo, que era o técnico, junto com o Paulinho de Almeida, eram dois técnicos,
uhum,
me aguardando. E me aguardou com palavras de baixo calão, dizendo-me que eu havia falhado, que eu tinha feito pose para o fotógrafo e o Vasco tinha empatado aos 45 minutos, que era toda culpa minha. Eu não fiquei satisfeito com o assunto, peguei a camisa, joguei no Eli, e um grupo de jogadores ficou segurando o Eli de um lado e o outro grupo me segurando, porque nós íamos sair às vias de fato dentro do vestiário.
Certo.
Foram 15 minutos de intervalo, 15 minutos de briga sem nenhuma instrução, nem nada. Eu fiquei sentado sem camisa e quem sentou ao meu lado foi o Dr. Marcosa, que era o médico do Vasco, e o Antônio Soares Calçada, que na época era o diretor de futebol do Vasco. Calçada vestiu a camisa em mim, me puxou pela mão, tanto ele quanto o Dr. Marcosa, e me levaram para o túnel. Os dois times já estavam em campo, aguardando apenas a minha chegada.
Certo.
Eu sempre levava um saquinho de gelo para o Barbosinha, que aos 10 minutos depois do segundo tempo, o Barbosinha já estava pedindo gelo. Peguei esse saquinho na mão do roupeiro e fui para o túnel. Fui para o gol, perdão. Ao chegar no gol, o Teixeira Reis, que era... o Otávio Nami, que era repórter de campo,
uhum,
ele chamou o Cosi, que era o Oswaldo Cosi, que era a antiga Marinque Veiga, e disse a ele o seguinte: Cosi, aconteceu alguma coisa com o Marcelo no vestiário? Ele disse: branco feiticeiro, olha, vai tomar um gol já já. Não disse outra coisa. O Flamengo deu a saída, atacou, e o Paulo Choco chutou uma bola, a bola foi para fora, bateu o tiro de meta, chutei. O Célio, no meio do campo, deu um toque de cabeça, Nelsinho, no campo do Flamengo, matou no peito, Nelsinho, que depois veio ser também técnico do Flamengo, matou no peito e atravessou o meio de campo, e o time foi recuando, Fontana foi recuando,
uhum,
e ao chegar pouco depois da intermediária, entre a intermediária e a grande área, ele chutou. A bola foi aparentemente fraca, mas chovendo, úmido no Maracanã, a bola deslizando. Eu me abaixei para pegar, a bola bateu no chão, bateu no meu braço e entrou. E eu só percebi que foi gol no momento em que a torcida gritou. Eu olhei para o fundo da rede, a bola não chegou nem no fundo da rede. Imediatamente eu me levantei, acenei para o banco pedindo substituição. Isso todos os jogadores do Vasco correram sobre mim, pedindo que eu não fizesse isso, que eu aguardasse, que eu ficasse em campo, que ia destruir minha carreira. E eu não quis atender ninguém.
Você achou que não tinha condições emocionais de prosseguir
Exato,
na partida?
Achei que realmente tinha que sair. Continuei pedindo substituição. Nisso, há uma foto, inclusive, do Jornal do Brasil, com Fontana com o dedo e riste em mim, eu com a cabeça baixa, o Fontana com o dedo e riste, e a foto depois do Geraldo Romualdo da Silva, no Jornal dos Esportes, dizendo que o Fontana estava ali dando bronca para eu ter tomado o gol. depois ele até publicou que eu saí de campo chorando, nós conversamos depois, não foi bem assim. E o Fontana estava ali me dizendo exatamente o contrário: Marcelo, fica, não sai, fica quieto aí, você vai destruir a tua carreira, não sai, não sai, não sai. Mesmo assim, continuei. O jogo ficou parado mais ou menos uns 20 minutos e eu saí, e quem me substituiu foi o Leves. Eu saí pela torcida do Flamengo, que o gol foi à esquerda das cabines de rádio, ali ficava a torcida do Flamengo, eu atravessei aquilo tudo ali, passei pelo banco do Vasco e entrei no vestiário. E me emocionei, entrei chorando, me emocionei porque ambas torcidas estavam me aplaudindo e algumas eu olhando para a torcida me aplaudindo de pé.
Acho que é um caso inédito, né, Marcelo, na história de Flamengo e Vasco, um jogador de algum dos clubes, né, saía ovacionado por ambas as torcidas, né?
Perfeitamente.
Agora, diz a lenda, né, que você, após tomar o gol, você se emocionou e começou a chorar.
Na realidade, não foi... Eu fiquei muito, muito nervoso na época. Assim, não, a emoção não foi por ter tomado o gol. A lenda diz que chorei por ter tomado o gol.
Isso.
Não, chorei por... Entrei no vestiário chorando, emocionado de ver ambas as torcidas me aplaudindo. Porque nesse ínter de 20 minutos parado, os repórteres já ficaram sabendo o que havia acontecido no vestiário. As pessoas com radinho, etc., já estavam entendendo o que havia acontecido, por que eu havia tomado o gol. Não tomei o gol porque foi um frango. Claro que foi um frango. Se analisar especificamente de jogo, foi um frango. Eu tomei a bola, veio devagar, chutada de longe, bateu no meu braço. Alguns disseram que passou pelo lado da perna, não. Inclusive o próprio Otávio Nami depois, dizendo: não, Marcelo, passou pelo lado.
Você se lembra do lance?
A filmagem de trás, como existe hoje, a gente não podia confirmar, né?
Você se lembra do lance? Você estava consciente ou estava transtornado,
eu
nem viu a bola direito?
Eu não devia ter voltado. O Dr. Marcosi foi infeliz em puxar pela mão e me vestir a camisa, ele e o calçado, e me fazerem retornar ao campo. Não podiam ter retornado.
E foi um erro dos técnicos.
15 minutos de briga. Até eu brincando depois, disse até que, por sorte minha, mais pessoas seguraram ele do que a mim. Ele era um cara muito forte, um cara grande, forte. E brincando com a turma depois, ainda bem que seguraram ele, senão eu estaria massacrado dentro do vestiário.
Agora, você, quando desce emocionado o túnel do Maracanã, você encontra uma grande figura.
Exato, eu encontrei na porta do vestiário quem é que estava me esperando? Barbosa. E disse: garoto,
Moacir,
levanta
Barbosa,
a cabeça, porque pior do que aconteceu contigo, aconteceu comigo em 50 e eu estou aqui de pé. Tá? Então, isso foi um grande incentivo que o Barbosa me deu. Depois conversamos muitas vezes sobre isso. Mas foi um grande incentivo que ele me deu e eu parei, nesse momento parei de chorar, porque a emoção era sobre o aplauso da torcida. Mas eu caí e disse o seguinte: realmente está aqui uma figura que sofreu muito mais que eu e está aqui em pé, me dizendo para continuar. E dentro do vestiário estava meu irmão mais velho, que até faleceu ano passado, e me aguardando também, foi que me levou para casa. E eu dali não julguei mais. Eu pedi para sair. No dia seguinte houve muitas reportagens, o próprio Globo tinha uma página, na primeira página, eu e minha namorada, noiva na época, que é hoje minha esposa, nós fomos fotografados, muita reportagem, muita gente. Tem aqui um álbum cheio de reportagens, de todo mundo dizendo que eu não deveria parar.
Na verdade, você não parou, né?
Exato,
como a gente sabe. Mas,
na realidade, parei, eu não ia voltar mais. Fui então trabalhar com o sogro deste meu irmão, que era diretor da COPES, Comissão de Planejamento dos Esgotos Sanitários do Rio de Janeiro, da antiga Sursan, que hoje é SEDAI, que foi a responsável pelo planejamento e desenvolvimento do interceptor oceânico que recolhe o esgoto na cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei nesse projeto e fiquei trabalhando e não pensava mais em retornar ao futebol. Qual foi minha surpresa, numa tarde, encosta lá do lado do meu trabalho, uma caminhonete do Vasco, um carro do Vasco, com o Eli do Amparo e o Calçada.
O Eli não guardou o ressentimento da briga,
não,
né?
Não, não guardou e nem eu guardei dele. Tá? E pedindo que eu retornasse, porque o Ita havia se machucado, o Leves havia se machucado e não tinha goleiro para ficar na Rega 3. O Ita depois se recuperou. No dia seguinte, eu então compareci ao treino, e a primeira coisa que fiz foi atravessar o campo todinho, e lá onde estava ele, e pedir a ele: Eli, você podia fazer comigo o mesmo treino que você sempre fez? Eu não guardei rancor do Eli, nem ele de mim.
Você chegou a voltar a jogar no Maracanã?
No Maracanã não, foi fora do Maracanã.
Aquele jogo, então, foi tua despedida do Maracanã?
Foi fora do Maracanã.
Agora,
retornei ao Vasco, continuei treinando e fiquei na regra 3. Não atuei contra o Fluminense. Foi um jogo contra o Fluminense, mas eu não atuei contra o Fluminense. Tá? Fiquei na regra 3 e continuando treinando. No ano seguinte, em março, em janeiro, quando nós retornamos, o Daniel Pinto, que era técnico do Bom Sucesso, foi lá pedir ao Vasco que emprestasse alguns jogadores, porque ia fazer uma excursão à Europa, à Ásia e África. Fomos quatro jogadores emprestados ao Vasco: o Aloysio, que era um centroavante, o Altamiro, que também era um centroavante, e o Alcides Portela, que depois veio a ser o
grande médio volante também, né?
É. Nós fomos, passamos 95 dias excursionando com Bom Sucesso e retornamos para o Vasco. Fiquei treinando e sem jogar, mas não abandonei o futebol.
Aí logo aconteceu uma virada na tua vida. Que
essa virada aconteceu, na realidade, quando eu me casei em dezembro de 65. E ao retornar da lua de mel no dia 12 de janeiro, que chovia muito no Rio, foi um dia de tragédia, vamos dizer, aquele desmoronamento lá no Morro de Santa Mara, que matou muita gente. E a minha esposa dizendo o seguinte: Marcelo, já que nós estamos de volta, você vai voltar para o Vasco realmente, mas pensa no você voltar a estudar. Eu disse: Marília, há tanto tempo que eu estou sem estudar. Então, pensa. Aí eu retornei, me preparei, e em março foi o vestibular de engenharia da UERJ, eu passei em segundo lugar e me animei com isso. Aí fiquei no Vasco, na parte da manhã, na parte da tarde, quando não tinha treinamento, eu continuei na Sussan, lá na COPES, e à noite fazia a faculdade de engenharia. E isso foi até treinando, e fiz um jogo só, treinando, e no dia 10 de junho eu recebi uma proposta do América de Monterrey, do México.
Certo.
Pedindo que queria que eu fosse para lá, mas não queria que comprar passe nem nada. Se eu havia a possibilidade de negociar com o Vasco, talvez até um empréstimo. Foi antes do dia 10 isso. Eu fiquei negociando com o diretor do América. E no dia 10, uma reunião que tinha na diretoria, eu pedi para conversar com os diretores. Estava lá o Manuel Joaquim Lopes, que era o presidente do Vasco, o Calçada, que era o diretor de futebol, e alguns outros diretores. E eu então expus o meu desejo,
a proposta,
de,
né?
Como não estava sendo aproveitado naquele momento, que pudesse ser cedido para o América do México e pudesse ceder o meu passe. Porque antes, quem estava também era o Zezé Moreira, que era o técnico do Vasco na época. E o Zezé Moreira havia, no retorno das férias de 66, me incentivado muito e me treinado muito no sentido de eu poder retornar. E pedi a ele que pudesse, então, liberar para que eu pudesse ir para o México. E eles disseram que não, que eu era inegociável, não fazia negócio com ninguém, que eu ficaria lá. Se eu quisesse, o passe custaria, não me recordo agora que valor, 10 milhões, 10 milhões de cruzeiros, 10 milhões, não me lembro agora. E eu então disse assim: então vamos fazer o seguinte, você pega o meu contrato, coloca num quadro, pendura lá na sala de troféu do Vasco, e a partir de hoje, eu agradeço a vocês muito, mas estou desistindo do futebol. Vou seguir a minha carreira, vou me formar em engenharia, vou seguir a minha carreira.
Isso foi quando, Marcelo?
Dia 10 de junho de 66.
66. Aí você conclui o curso?
Não, aí eu continuei na Sussan, aí foi o tempo integral na Sussan. Em outubro de 1966, surgiu um primeiro curso do Estatuto de Segunda Geração da IBM, 1401. Eu fiz o curso e fui trabalhar na Sussan, mudei de área e fui trabalhar na parte de informática, nos cálculos desse interceptor oceânico que eu falei.
No
projeto dos cálculos, nós fazíamos até os cálculos na Petrobras, usando os computadores da Petrobras. E com isso eu me dediquei à parte de informática. Em em 67, já com um ano, eu fui para a Secretaria de Finanças trabalhar na parte da Secretaria de Finanças, na parte de informática, cedido pela Sussan. Daí, eu já como ainda estudando engenharia, e em setembro de 67, até no dia 11 de setembro, é um dia fatídico para uns, mas alegre para mim, no sentido de que foi aí que eu comecei, eu fui contratado pela IBM. E permaneci na IBM até o dia 2 de junho de 1992. De técnico de programação júnior, como entrei, contratado, eu cheguei até gerente de terceira linha e fui também gerente de compras da IBM Brasil e da IBM...
Quer dizer, aquele entrevero, né, aquele desentendimento com os dirigentes do Vasco, foi muito bom para você, né?
Foi o meu, vou dizer assim, foi a minha luz no fundo do túnel.
E hoje você está aposentado, você mora em Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro.
Estou aposentado, vim para cá, minha filha mudou-se para cá e eu vim atrás de qualidade de vida. Certo. Moro num lugar chamado Morada do Sol, cuja qualidade de vida realmente é fora de série.
E você ainda
saía no Rio com muita dificuldade, certo, não financeiramente, mas dificuldade de viver numa qualidade de vida, claro, tal como o Rio está agora.
E você ainda acompanha futebol, Marcelo?
Acompanho muito, inclusive aqui em Uberlândia. Estão me pedindo para poder dar um apoio ao Uberlândia, que agora foi rebaixado. É possível que no ano que vem eu tenha a oportunidade de ajudar alguma coisa na parte de controle, orientação e ajuda ao Uberlândia Esporte.
Bom,
acompanho muito, tenho contato com o pessoal todo do Vasco, tá? Com o Roberto Dinamite, com o Roberto, ficou muito triste de não ter assumido como presidente do Vasco.
Certo. Tá?
E sou um entusiasta do futebol. Continuo sendo, continuo gostando e continuo acompanhando.
Tá ok. Marcelo, a gente agradece a tua participação aqui no Caroço e até uma próxima ocasião, então.
Muito obrigado.
Um grande abraço para você.
Um prazer poder atendê-los e poder falar um pouco da minha vida.
O prazer foi nosso.
A mulher disse sempre que minha vida daria um romance.
Sem
talvez
dúvida.
Até eu escreva.
Tá certo. Muito obrigado, Marcelo.
Um abraço.
Um grande abraço. Obrigado. Até logo.